É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado especialista em direito do consumidor, o doutor Fábio Korenblum. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos do consumidor que atualmente são os mais violados. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Fábio. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educativa. É um prazer estar aqui com vocês.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quais são os principais direitos do consumidor que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor?
Com certeza, Jéssica. O Código de Defesa do Consumidor ele foi trazido dentro do nosso país há aproximadamente 30 anos. Houve uma previsão lá na Constituição de 88, que até hoje é vigente, completando 30 agora, e no ano de 1990 o Código de Defesa do Consumidor foi positivado, trazendo uma série de inovações à época e trazendo muitos direitos, garantias e questões que devam ser observadas pelos consumidores. E quando a gente fala de direitos dos consumidores, a gente tem aí um caráter extremamente amplo e protetivo do consumidor. Então, lá no artigo 6º da lei, a gente tem todos esses direitos escalados, né, onde a gente tem, por exemplo, a garantia e o direito à proteção à sua vida, à sua saúde, à sua segurança, a ter informações adequadas, a ter produtos e serviços bem prestados, bem fornecidos e adequados às necessidades. Então, são uma série de garantias que a lei nos trouxe, né, e que veio ao longo desses anos cada vez mais sendo aprimorados.
E, doutor, qual que é a importância do CDC na regulação das relações de consumo? Queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais sobre isso para a gente.
Por favor. O Código de Defesa do Consumidor, na realidade, ele acaba sendo um desdobramento e que tem dentro dele uma série de regras que abarcam outras tantas áreas do direito. A gente tinha, até então, a proteção do consumidor por via indireta pela via do Código Civil, por exemplo, que regula a relação entre as partes. Eventuais questões na esfera penal, que igualmente estão dentro do Código de Defesa do Consumidor, também antigamente eram protegidos de alguma forma, ainda de maneira mais ampla e mais genérica, também dentro daquele regramento. O Código de Defesa do Consumidor, o que, que ele teve por objetivo? Concentrar e tentar, de alguma forma, prever tudo aquilo que nós teríamos por necessidade de ser abarcado numa regra protetiva, tendo com o viés de ter o consumidor como a parte hipossuficiente, ou seja, em tese, a mais fraca da relação com fornecedores de produtos e serviços, e dentro dessa escala geral, trazer previsibilidade dentro dessa relação. Então, por exemplo, se a gente pensa o consumidor como uma parte que teria menos condições técnicas, por exemplo, para identificar qualidade, a forma em que o serviço deve ser prestado, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor trazendo algumas previsões, dizendo o consumidor, na hipótese de ter um contrato com cláusulas padrão, por exemplo, por óbvias razões, as interpretações dessas cláusulas devam ser mais benéficas ao consumidor em caso de eventual dúvida. Né? E aí traz, por exemplo, o artigo 30 lá, que fala do dever de informação. A publicidade, quando levada ao mercado, ela deve ser extremamente clara, precisa, com linguagem adequada e que permita fazer com que o consumidor que vai contratar ou que pretende contratar aquele serviço tenha condições de, com a simples leitura daquele material publicitário, compreender aquilo que ele está comprando. Então, o Código de Defesa do Consumidor traz, de certa forma, esse arcabouço jurídico, sem querer adentrar muito na linguagem técnica, mas, enfim, esse conjunto de regras que visam resguardar os interesses do consumidor.
Legal, doutor. Doutor, uma dúvida bem frequente sobre o assunto é se essas disposições do Código de Defesa do Consumidor também são aplicadas ao comércio eletrônico, que o pessoal chama de e-commerce, né?
Sim, Jéssica, é uma questão extremamente interessante. Quando a gente teve a previsão, né, e o ingresso propriamente dito da legislação lá na década de 90, e isso vai acontecer ao longo dos anos, né, por conta dos avanços altamente tecnológicos. Hoje o que a gente discute em e-commerce, talvez daqui a 20 anos a gente esteja já num padrão completamente diferenciado. Naquela época não teria como ser previsto, mas o Código de Defesa do Consumidor e a legislação são extremamente dinâmicas e precisam observar a realidade do mundo. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor já traz essa previsão de, enfim, manter como política a revisão constante das práticas de mercado nacional e internacional no sentido de trazer, de certa forma, esse equilíbrio e essa proteção, tá? A questão da relação de consumo. E quando a gente fala de e-commerce, do comércio eletrônico propriamente dito, ele não pode ficar à mercê dessa proteção. Então, da mesma forma que hoje nós temos a previsão, né, de proteção a uma compra feita no estabelecimento físico, igualmente ela se aplica ao comércio eletrônico, com algumas distinções e que, obviamente, a gente vai ter ainda alguns incrementos. Por exemplo, hoje, se eu faço a compra de um produto dentro de um estabelecimento físico, eu vou precisar observar, eventualmente, a política de trocas, caso tenha algum problema com aquele produto que eu adquiri.
Sim.
Com relação ao comércio eletrônico, a gente tem a previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, que é a questão do direito de arrependimento, o direito de desistência. Após eu receber o produto, eu tenho 7 dias para desistir daquela compra, daquela transação que foi realizada.
Sem ter que dar motivo, né?
Sem ter que dar motivo. Isso, de novo, já falando da lei daquela época. Então, de certa forma, isso não seria o comércio eletrônico propriamente dito, mas seria aquela compra, seja por catálogo, seja, né, de alguma informação que você precisaria guardar a entrega, mas que se aplica também ao comércio eletrônico. Mas, da mesma forma, a gente vê avanços na legislação. O Código de Defesa é de 90, mas nós temos, igualmente, os avanços legislativos ao longo desse período. Por exemplo, nós temos o que é chamada, que é conhecida como a Lei do Saque, que fala do serviço de atendimento ao consumidor, que se aplica àqueles que prestam serviços regulados de alguma forma. Existe um projeto que está em tramitação, está em vias de ser concluído, que traz avanços a essa lei do saque e que visa resguardar, dentre outras questões, trazer avanços também protetivos na questão do comércio eletrônico. Está em tramitação na Câmara, mas muito provavelmente ao longo desses próximos meses nós já vamos ter avanços também nesse sentido, trazendo ainda mais garantias ou regras mais claras, se caso existam dúvidas ainda de alguma forma, para essas relações serem ainda mais e melhor reguladas.
Doutor Fábio, a gente sabe que atualmente muitas pessoas utilizam, né, esse comércio eletrônico para realizar suas compras. Queria pedir para o senhor falar para os nossos ouvintes alguns cuidados que o consumidor que compra pela internet tem que tomar.
A gente precisa ter aquela velha máxima de que a cautela é o melhor caminho. A pressa é inimiga da perfeição, utilizando o jargão popular. E quando nós falamos de qualquer transação, e aí seja física ou eletrônica, nós precisamos buscar, antes de mais nada, compreender um pouco a questão da idoneidade, né? A questão da credibilidade daquele estabelecimento onde a gente está fazendo alguma compra. Quando a gente vai ao shopping, por exemplo, a gente vê a vitrine da loja, a gente em tese conhece aquele estabelecimento, busca, né, obtém informações de qualidade, de satisfação, seja pessoal ou seja de conhecidos. E do comércio eletrônico a gente não pode fugir muito disso. E tem algumas questões que a gente precisa se preocupar ainda mais. O comércio eletrônico, ele é uma página na nuvem, né? Então a gente precisa saber antes de mais nada, existe aquele estabelecimento? Existem algumas regras hoje que regulam o comércio eletrônico e que o consumidor precisa ter atenção. Então, não basta simplesmente entrar num site e acreditar que o layout é bonitinho, que tem um produto que interessa com preço extremamente atrativo e que isso é suficiente para fazer a compra. Você precisa identificar se é um estabelecimento regularmente constituído, se constam informações quanto a endereço, telefone, e-mail para reclamação, eventualmente pesquisar por meio de ferramentas de pesquisa sobre eventuais comentários acerca desse estabelecimento. Hoje em dia, com as redes sociais, muito se ganha em termos de informação e que, obviamente, a gente precisa se informar de forma mais profunda. Então, identificar se aquele estabelecimento virtual possui uma página em rede social, como é que é a relação que se dá entre aquele estabelecimento e o consumidor, são algumas das ferramentas que a gente busca, de alguma forma, se valer para trazer mais garantias àquela transação que a gente pretende realizar. Fazer qualquer transação, seja por impulso ou por questão, enfim, de uma imagem atrativa, não é a melhor solução. É sempre importante que a gente faça uma pesquisa mais aprofundada para ter certeza, ou minimamente a certeza, de que a gente está comprando algo que realmente tem qualidade e que tem credibilidade com relação à entrega.
Claro. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Fábio Korenblum. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito do consumidor. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente sobre quais são as reclamações mais frequentes dos consumidores com relação à violação dos seus direitos e quais situações chegam mais frequentemente ao Poder Judiciário.
Vamos lá, Jéssica. A gente, falando um pouquinho de Poder Judiciário e respondendo de trás para frente a sua indagação,
fica à vontade,
a indagação,
doutor,
dos consumidores. O Poder Judiciário, ele se mostrou como um grande guardião da justiça ao longo dos últimos anos, e com o avanço legislativo a gente percebe que nós saímos, né, antes da década de 80, não de um acesso à justiça mais restrito, mas que talvez não tivesse tanta informação. Mas com a Constituição, com o Código de Defesa do Consumidor, com a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, depois, enfim, os Juizados Fazendários, as varas especializadas em Direito do Consumidor e todas as campanhas publicitárias com atuação também dos órgãos públicos, sejam os PROCONs, o SENACON, a questão do próprio Ministério Público e as delegacias de consumidor, o que nós percebemos ao longo dos últimos anos e décadas foi um avanço muito grande na informação prestada para os consumidores em geral. Então, se a gente tinha em algum dado momento uma justiça que talvez não fosse tão acessada para buscar dirimir conflitos de consumidores, hoje a gente percebe que a justiça é extremamente utilizada e, inclusive, seria um momento de reflexão para todos nós. Seria a justiça a primeira e única via para a resolução desses conflitos? Se é que são conflitos? E aí, voltando, quais são as principais reclamações? Nós temos das mais variadas, seja insatisfação com relação à qualidade de serviços ou produtos, eventualmente cobranças sendo realizadas de forma indevida ou às vezes não compreendida pelo consumidor. Às vezes a questão, falando do comércio eletrônico e falando de varejo em geral, por vezes a questão de atraso na entrega de mercadorias ou eventual vício que os produtos apresentam ao longo do tempo. Essa, de uma forma geral, são as principais reclamações. Só que me parece que a gente precisa refletir um pouco sobre a importância da justiça, que sempre vai ser importante, mas saber exatamente se ela é o único caminho que precisa ser buscado. Nós estamos vivendo um momento onde a gente vê a todo momento, eu acho que o judiciário hoje, se não é principal, é um dos principais elementos da mídia e do noticiário brasileiro. A gente sabe que é extremamente confiável, e que a gente precisa buscar, obviamente, levar ao judiciário aquilo que precisa ser levado. Então, primeira coisa, né, se é que a gente pode pensar em termos de orientação ou falar de um caminho das pedras a ser seguido, conciliar é a melhor opção, né? Enfim, tentar resolver administrativamente, compor, conversar é o melhor caminho. É o que a gente vê por vezes, enfim, são ações eventualmente ajuizadas sem que a empresa, sem que o fornecedor tenha conhecimento dessa insatisfação do consumidor. Então a primeira dica ou sugestão que eu busco dar é: tente resolver administrativamente.
Uhum.
E que na grande maioria das vezes, creio eu, que é possível se resolver. Então, dentro desse contexto geral, são as principais reclamações que a gente vê de uma forma mais ampla, que a gente vê no judiciário e que a gente vê em todo esse caminho percorrido dentro dessas relações de consumo de hoje em dia.
Uhum, interessante. E, doutor, segundo o ranking anual do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, os planos de saúde estão no topo dessas reclamações pelo sexto ano consecutivo. E o senhor poderia falar um pouquinho para a gente o motivo pelo qual esse serviço gera tanta insatisfação do consumidor?
Jéssica, esse ranking é extremamente importante, essa avaliação de quantidade de ações ou de reclamações, porventura, demandadas na esfera do Poder Judiciário, mas eu costumo fazer uma leitura talvez mais profunda ou mais ampla dessa informação. Quando a gente fala de números absolutos de ações ajuizadas, a gente está falando, obviamente, de um elemento que é extremamente importante para fins de avaliação, mas que não necessariamente são capazes de nos trazer um retrato para falar que os planos de saúde hoje demandam uma grande atenção porque gera insatisfação ou que tem uma eventual falta de qualidade. Por óbvias razões, quando nós falamos de plano de saúde, a gente está falando do bem mais importante do ser humano, que é a vida.
Uhum.
Né? E, obviamente, quando a gente fala de vida, tudo é muito mais sensível. Quando a gente fala de números absolutos e diz que houve um incremento, que há, né, uma liderança, se é que a gente pode assim dizer, num ranking de avaliação de demandas dentro do Poder Judiciário, eu acho que é preciso também trazer por trás desse número absoluto outros elementos que nos permitam identificar, antes de mais nada, se há realmente insatisfação ou o que leva a esse ajuizamento. Por exemplo, dessas reclamações, dessas ações, quantas foram objeto de tratativa via canal de atendimento ao consumidor? Teve o plano de saúde chance de explicar ou eventualmente até de resolver? Porque, enfim, todas as empresas são formadas de seres humanos, né? Então, estamos igualmente sujeitos, né, todos nós, a cometer equívocos ou mais interpretações. Então, houve eventual tratativa diretamente com a operadora? Segunda questão, né, em números absolutos a gente não consegue dizer eventualmente índice de resolutividade dessas demandas. Quantas dessas ações são eventualmente encerradas ou tratadas na origem com acordos, com conciliação?
Uhum.
Porque por vezes, seja pelo não tratamento adequado na via administrativa ou eventualmente uma não composição adequada, foi-se necessário levar ao judiciário. Então, o índice de resolução por via de autocomposição de acordo me parece ser também um elemento importante de avaliação. E, por fim, a própria questão de avaliação de êxito dessas demandas. São todas, de fato, procedentes? Por vezes, né, a gente, quando fala do plano de saúde, a gente pensa naquela questão muito ampla. O plano é obrigado a cobrir absolutamente tudo aquilo que eu, eventualmente, tenha e que eu mereça tratamento imediato. Mas nem sempre é assim. A gente sabe que tem planos diferenciados, com contratações diferenciadas e mal comparando com os nossos serviços de telefonia que, enfim, eu acho que hoje é difícil a gente acordar e não fazer outra coisa que não ver o telefone na primeira hora do dia para saber se teve mensagem, se teve alguma coisa do gênero.
Uhum.
Todos têm direito a ter acesso ao mesmo tipo de informação nos seus telefones? A gente tem planos diferenciados. Se eu tenho um pacote de dados, eu vou conseguir acessar sites, vou conseguir acessar redes de notícia, redes sociais. Se eu quiser acessar, por exemplo, um periódico, um jornal, eu preciso eventualmente ser assinante. Se eu não for assinante, eu não vou conseguir ter acesso. Mal comparando com o plano de saúde, nós sabemos também que existem níveis diferenciados de atendimento. Então, sem querer me alongar muito nessa questão, mas me parece que a gente precisa também fazer uma avaliação um pouco mais ampla desses números absolutos. Tem questões que precisam sim ser resolvidas, temos sim, né, um bem extremamente sensível, que é a vida, né, do cidadão, a vida do consumidor, mas a gente precisa realmente, não só nos planos de saúde, mas de uma forma muito ampla, compreender e buscar essa resolução de uma forma mais efetiva.
Uhum. Interessante, doutor. E, doutor, mudando um pouquinho o foco da nossa entrevista, mas também para um assunto bem interessante que gera bastante polêmica, que é a questão da proteção dos dados pessoais. No Brasil, a gente ainda não tem, né, uma lei responsável pela proteção desses dados. Queria pedir para o senhor falar um pouco para os nossos ouvintes quais são as medidas que podem ser tomadas pelo consumidor caso eles tenham algum desses dados colocados em risco.
Bom, dado pessoal é sempre uma questão delicada, seja com eventual legislação aplicável imediatamente específica para esse ponto, seja com aquilo que nós já temos, eu acho que a primeira questão que a gente sempre precisa ter em mente é: dado pessoal, como o próprio nome diz, é pessoal,
uhum.
É seu. Se a gente pensa, de certa forma, com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia com o banco, por exemplo, você tem sua senha, você tem o seu cartão. Você é responsável pela administração e gestão daquele documento e dos dados que circulam aquele documento. Se você, porventura, cede o seu cartão a alguém com aquela senha, você está dando um cheque em branco, por assim dizer, para que aquela pessoa que você cedeu a utilização do cartão faça aquilo que quiser no seu nome. Dado pessoal, então, num primeiro momento, cuidado. Principalmente Sim. Quando a gente fala de um mundo altamente globalizado e onde a gente tem acesso a toda e qualquer informação, ou muitas informações, pela internet, por exemplo. Então, primeiro, cuidado com aquilo que você divulga, cuidado com a informação que você presta e em que canal você está preenchendo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ok, você tem informações pessoais, você possui dados pessoais, que obviamente você compartilha com determinados fornecedores. Seja, por exemplo, uma companhia de energia. A companhia de energia sabe seu endereço completo, seu CPF, suas informações de consumo de energia, quando você consome mais, se é de noite, se é de manhã.
Uhum.
Então, aí a gente entra aí num segundo momento, que é a proteção ao dado que fornecedores de produtos e serviços possuem e as cautelas que eles precisam ter com essas informações. O mesmo se aplica em todas as cadeias de uma forma geral. Se a informação é bilateral, significa dizer que envolve duas pessoas e não multilateral ou global. A gente não tem essa informação altamente globalizada. O consumidor, ainda que não haja hoje uma lei específica que traga essa proteção específica de dados no Brasil, nós sabemos que existem já avanços globais. Nós temos o novo marco europeu, que está agora já entrando em vigor para a proteção de dados, não apenas no âmbito da Europa, mas de cidadãos europeus fora da Europa. Então, uhum. Isso já traz uma preocupação muito grande para todo o mundo, por conta das imposições que essa legislação traz. Nós temos no Brasil, de forma indireta, mesmo direta, a proteção à intimidade, a proteção à inviolabilidade e sigilo de informações que a própria Constituição já nos traz, de sigilo telefônico, sigilo de dados bancários, de uma forma ampla, que já traz também proteção ao consumidor. E como eu tive chance de comentar anteriormente, nós temos a lei do saque e nós temos já esse projeto de revisão e ampliação de regramentos dentro dessa questão do Código de Defesa do Consumidor, e esse novo decreto e essa nova lei do saque traz expressamente alguns dispositivos que visam trazer segurança à proteção dos dados também do consumidor. Então, o que nós observamos, primeiro, ainda que nós não tenhamos um regramento com questões muito claras daquilo que precisa ou não ser feito, a gente tem, o legislador preocupado com essa questão, uhum. E tramitando avanços nesse sentido. Dois, nós temos regras gerais que, por via indireta, trazem essas mesmas proteções. E a gente tem, por óbvias razões, a necessidade de se preocupar também no nosso dia a dia em como utilizar os nossos dados pessoais e se nós devemos utilizar os nossos dados pessoais para determinadas transações ou determinadas movimentações que nós fazemos de uma forma mais ampla.
Uhum. Legal, doutor. Doutor, também queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que o consumidor ele pode proceder caso ele tenha alguns dos seus direitos violados. Como que ele pode recorrer ao judiciário? E frisando o que o senhor comentou com a gente também, caso não, ele não tenha conseguido resolver aquele problema por uma via administrativa também, né?
Certo, Jéssica. Na verdade, nós sabemos que, regra geral, o judiciário sempre vai ser uma porta aberta a todo e qualquer cidadão que tem expectativas, enfim, tem aquele direito subjetivo de acreditar que possui algum direito violado. Mas, de novo, eu acho que primeiro canal sempre, tentar resolver administrativamente.
Uhum.
Eu acho que é o melhor caminho, de uma forma geral. E nós temos uma série de outras tantas previsões para a busca de resolução dessas insatisfações. Nós temos hoje, espalhado por todo o país, PROCONs, que são os órgãos que são voltados para a proteção aos direitos e deveres dos consumidores de uma forma mais ampla. Então, são procedimentos administrativos que têm, por regra, colocar o consumidor frente a frente com o fornecedor, com o objetivo de resolver também essa questão. E, de novo, o objetivo maior sempre é a composição.
Uhum.
Né? Eu acho que tudo que todo mundo mais quer é viver num ambiente harmônico, num país harmônico. E, por último, nós temos, igualmente, o judiciário. O judiciário tem hoje um facilitador muito grande, que são os juizados especiais. São procedimentos que, em regra, são gratuitos em primeiro grau. Então, não há um custo para se ajuizar a ação. Existe a possibilidade, né, nas causas de até 20 salários mínimos, ter o ajuizamento sem a necessidade do acompanhamento de advogado.
Uhum.
Então, é um facilitador também que a Lei 9.099, socorrendo igualmente o Código de Defesa do Consumidor, trouxe para facilitar ainda mais a questão do acesso à justiça. E tem de uma forma ampla, enfim, os juizados buscam e atendem um nicho que são de demandas até 40 salários mínimos. Né? Então, todas essas questões podem ser tratadas também com apoio de advogados dentro dos juizados ou, enfim, na justiça comum também, buscando se socorrer nesse sentido. Agora, o que a gente precisa, de novo, ter em mente? A gente vive se nós pegarmos a relação de consumo, ela não é uma relação fornecedor-consumidor apenas. Né? A gente, isso é apenas um dos traços que nós temos dentro de toda a relação. A gente tem, na verdade, um círculo. Se a gente tem, eventualmente, um círculo vicioso, não basta simplesmente mexer num ponto dessa circunferência. A gente tem que mexer na circunferência como um todo.
Uhum.
Então, basicamente, para se transformar um círculo vicioso num círculo virtuoso, onde todo mundo está feliz, a gente precisa realmente dessa conscientização muito ampla de consumidor, judiciário, sociedade, fornecedores, para que, enfim, haja essa relação harmônica e que a gente possa realmente trazer sempre esse índice alto de resolutividade.
Doutor Fábio, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente quais são os desafios e o papel também dos operadores do direito que atuam nessa área.
Bom, muito obrigado, já aproveitando pela oportunidade, Jéssica. A gente tem desafios muito grandes nesse século XXI dentro da área de consumidor. A gente hoje vê um mundo altamente globalizado, sendo altamente preenchido também por ferramentas de robotização e de tecnologia. Mas a gente tem que saber que, acima de tudo, nós estamos tratando de relações interpessoais e humanas.
Uhum.
Então, o nosso grande desafio é trazer essa pessoalidade, né, no atendimento ao consumidor, ainda que nós nos valhamos de tecnologia para atendê-los de forma mais eficiente. A gente vai ter essa necessidade de cada vez mais ser altamente rápidos, altamente eficazes, altamente efetivos no atendimento desses tipos de demanda, porque se a gente for parar para pensar que há 30 anos atrás a gente receberia um produto meia hora depois da nossa compra feita pela via eletrônica, era algo, acho que, inimaginável.
Uhum.
Hoje, para a gente, é mais do que previsível, e daqui a 20 anos a gente, quiçá, sabe como é que a gente vai enfrentar. Então, a gente precisa ser altamente especializado, tem que ser altamente técnico e tem que estar extremamente preocupado com a manutenção e fidelização do consumidor em todas as cadeias. Né? Eu acho que tudo que todo fornecedor quer é cliente fidelizado. Cliente fidelizado é cliente feliz e é cliente que faz a propaganda que é a melhor que existe, que é a propaganda gratuita.
Sim.
Então, a nossa maior preocupação, de certa forma, é que a gente tenha, né, esse avanço tecnológico sendo utilizado a favor da relação de consumo, mas sempre buscando a satisfação. Eu acho que nossa maior preocupação dentro das relações de consumo é a satisfação do consumidor.
Uhum. Doutor Fábio, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Jéssica, muito obrigado pela atenção e agradeço também a todos os ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.